Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. A presença de mulheres ocupando cargos de liderança na Cúria Romana é uma realidade que vem se consolidando sob o pontificado de Francisco. A última confirmação disso foi o anúncio do Papa na noite de domingo, durante a entrevista a Fábio Fazio no programa Que Tempo Que Fá, do Canal 9, de que a irmã Rafaela Petrini, a partir de março, será a presidente do governatorato da cidade do Estado do Vaticano. Atualmente, ela ocupa o cargo de secretária. Mas, já em 6 de janeiro deste ano, o pontífice havia nomeado a irmã Simona Brambila, ex-superiora-geral das missionárias da Consolata, que completará 60 anos no dia 27 de março próximo, prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, do qual foi secretária desde 7 de outubro de 2023. Tornando-se a segunda mulher a assumir esse cargo na Cúria Romana após a nomeação, em 2021, da irmã Alessandra Smerilli para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Mas as nomeações não dizem respeito somente a religiosas, envolvem também os leigos. Em janeiro de 2020, por exemplo, nomeou Francesca Di Giovanni para o cargo de subsecretária da Seção para as Relações com os Estados, passando a ser responsável pelo setor multilateral. Em julho de 2018, a primeira nomeação de um leigo à frente de um dicastério, quando o jornalista Paulo Ruffini, na época diretor da TV 2000 dos Bispos Italianos, foi nomeado prefeito do Dicastério para a Comunicação. Para falar sobre o papel da mulher na Igreja e as recentes nomeações do Papa Francisco para a Cúria Romana, Jackson Erpen conversou com Dom Cristiano Souza, OSB, prior do Mosteiro de Fonte Avelana, na região das Marcas.
Dom Cristiano, alegria tê-lo conosco novamente.
É, para mim é mais alegria ainda, não é? Porque vir ao programa brasileiro é vir também no coração de cada brasileiro que está ligado ao sistema de comunicação do Vaticano. Me sinto em casa.
Muito bem, você é sempre bem-vindo.
Obrigado.
No último domingo, Papa Francisco anunciou em um programa de TV que a irmã Rafaela Petrini, que é atual secretária, a partir de março será presidente do governatorato da cidade do Estado do Vaticano. E o Papa Francisco, sempre bom-humorado, ele que sempre destaca a importância de ter o senso de humor, inclusive aprender a rir de si mesmo, falou que as mulheres sabem administrar melhor do que nós, homens. Em outras palavras, o Papa Francisco abre esse maior espaço às mulheres e os leigos em cargos de chefia no Vaticano.
Então, Jackson, eu queria fazer uma introdução muito interessante, né? Nós não estamos em um pontificado qualquer. Na primeira participação de Papa Francisco no programa desse jornalista italiano, Fábio Fazio, não? Eu confesso que eu fiquei sem dormir aquela noite, porque quando Fábio perguntou ao Papa como o senhor vê a Igreja do futuro, era ao vivo? Me recordo beníssimo, muito frio, nós monges na sala de TV, a gente quase não vê TV, não é? Estávamos ali atentos e o Papa Francisco parou, pensou, eu vejo a Igreja do futuro, assim respondeu. Vejo a Igreja do futuro como a Igreja de Aparecida e da Evangelho Nunciante. Eu, aquela hora, iniciei a tremer e não dormi, porque é uma responsabilidade. Não sei se todos sabem, mas eu sou natural da Arquidiocese de Aparecida. Eu estive em meio àquela assembleia em 2007, não é? e conheço todos os andamentos e os meandros e tudo aquilo que foi a Assembleia e a preparação e tudo mais. E, de repente, a gente vê que um pontífice, ele se baseia, mas também tem uma perspectiva de que a Igreja, no futuro, tem que partir dessa experiência latino-americana, quer gostem ou não. E que é essa experiência? Qual é a diferença? É uma Igreja de ministérios, não é? E onde há ministérios, não existe supremacia de gêneros. Não é? E aqui entra um segundo ponto que eu já queria introduzir. Quem leu o documento pós-sinodal, né, da Amazônia, após o sinodo da Amazônia, já nos últimos, talvez o último capítulo, o Papa fala da separação, não é, da distinção e até mesmo da separação, não sei se estou correto, alguém pode me corrigir depois, entre jurisdição e ordem, o sacramento da ordem e a jurisdição. Então, isso aqui nós temos que rever a teologia, revisitar a teologia, revisitar os fundamentos da nossa fé antes de fazermos qualquer comentário negativo, seja homem, seja mulher, seja ministro ordenado, presbítero, diácono, bispo, ou seja um homem casado ou solteiro. Isso não importa, não é? O sacramento da ordem, ele vai muito mais além da questão da jurisdição, também do governo e tudo mais. Eu confesso que estou muito contente com essa atitude de Papa Francisco, que abriu as portas depois de um pontificado de 8 anos de um grande teólogo, Josef Ratzinger, que deixou uma estrutura teológica, não é? Justamente para poder fazer essas mudanças. Então, não é uma revolução que parte de uma febre que o Papa Francisco teve.
Quase que um fruto maduro.
É um fruto maduro, né? Eu acho que os 8 anos de Papa Bento XVI, ele sistematizou, ele reorganizou, ele estruturou a fé e a teologia. E agora, então, nós podemos fazer as mudanças que não interferem em questões de fé. Não é? Aqui eu não sou um teólogo, eu sou simplesmente um monge, minha formação é na área de psicologia. Estou contente porque a irmã Simone é minha colega, é psicóloga também, mas eu acho que é um momento marcante na história da Igreja esse de poder revisitar as fontes da nossa fé, né? A teologia, sobretudo, é um instrumento para isso, né?
Nessa mesma linha, sempre recordando que a decisão do Papa Francisco ela se tornou possível graças à Constituição Apostólica Predicate Evangelium de março de 2022. E justamente a doutrina canônica que sustentou a Constituição, ela atribuída ao cardeal Gianfranco Ghirlanda, que apresentou o documento à imprensa, e recordando que o purpurado italiano é um jesuíta, teólogo, canonista, jurista, advogado canônico, foi reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana aqui em Roma entre 2004 e 2010 e desde 2023 é patrono da Soberana Ordem Militar de Malta. E essa confirma justamente que os cargos de chefia na cúria não dependem, como o senhor dizia, da posição hierárquica, não estão vinculados à ordenação, mas são justificados apenas pelo mandato conferido pelo Papa, ou seja, é o mandato que confere a autoridade governante e não a ordenação.
Exatamente. Eu acho que não foi por acaso que Papa Francisco fez Padre Ghirlanda cardeal, porque Padre Ghirlanda hoje, cardeal Ghirlanda, é a referência mundial, né, a referência para a Igreja Católica no que diz ao direito canônico e à teologia do direito, que acho que são coisas bastante distintas e precisamos nos ater a isso, né? Eu, agora há pouco, chegando de Fontevelano, almocei com um confrade, nós falávamos dessa nomeação da prefeita, né, do Estado do Vaticano, que pegou todos de surpresa e as críticas são porque não foi, ele falou num programa de televisão e não foi publicado e tudo mais. Mas não esqueçamos, Francisco é um jesuíta, não é? E eu sou muito próximo aos jesuítas, eu tenho um padre espiritual, um diretor espiritual jesuíta. Eu, todos os anos, eu deixo meu mosteiro para fazer exercícios espirituais e nascianos, bem acompanhado. Jesuíta sabe muito bem o que faz, ainda mais um jesuíta do porte de Bergoglio. Ali não foi nada improvisado, foi muito bem pensado, desde a nomeação até a publicação. Não é? E as razões que ele coloca são razões que nós tocamos no dia a dia, não é? São razões que nós estamos vivenciando, algumas com situações que causam sofrimento, porque ainda há esse desequilíbrio nas questões de gênero, não é? A supremacia do masculino sobre o feminino em muitas culturas, inclusive na nossa, ocidental, europeia, também na América Latina. Mas eu penso que nós temos que caminhar por esse viés, não é? da distinção, não é? Homem e mulher, mas também não havendo supremacia nenhum sobre o outro, porque que causa o desequilíbrio total. Não é? E aqui eu vejo a beleza, o caso da irmã Simone, o fato de suceder, né, nosso grande amigo e irmão, né, Dom João Brás de Avis, e seguir esta, não digo seguir esta linha, mas fazer o seu diferencial a partir de um trabalho já iniciado. Porque Dom João, enquanto esteve à frente do dicastério, ele aproximou, ele abriu as portas do dicastério para nós consagrados. Não é? Ele fez o dicastério a nossa casa. Ele abriu portas e janelas para que nós pudéssemos respirar ares novos. Era sempre disponível, né? E irmã Simone, com a sua experiência de mulher, de religiosa consagrada, de ex-superiora, de membro da União das Superioras Gerais, não é? Eu acho que ela tem muito a contribuir e já está contribuindo muito.
O senhor também, como da área da psicologia, o Papa Francisco, ao longo do pontificado dele, ele sempre falou das características das mulheres, tinha que dar mais espaço, tudo. E essa batuta que ele fez, então, sorrindo, que as mulheres sabem administrar melhor do que nós. Ele falou brincando, mas tem um fundo de verdade, são mais minuciosas. O que o senhor, como sendo dessa área de psicologia, também pode acrescentar essa, entre aspas, brincadeirinha do Papa?
Realmente, não é? Eu, antes de ser monge, ser padre, eu namorei, eu fui noivo e convivi bem de perto com isso, né? Então, eu sei muito bem como é a vida a dois, né, com um casal, não é? E eu vejo o quanto faz falta na vida de um celibatário a presença do feminino, né? A grande descoberta do século foi feita, segundo, né, lógico, eu vou puxar para o meu lado, né, do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, desse arquétipo, desses dois arquétipos, da ânima e do ânimos. Isto é, essa dimensão masculina e feminina tem que se entrelaçar, tem que se fazer aliança, tem que se casar dentro de nós, não é? Quando isso não acontece, aí nós temos grande problema. E, de fato, se nós olhamos no dia a dia, a mulher, ela sabe administrar, não é? Basta olhar, por exemplo, vejamos as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas amigas. Elas são capazes, não é? Isso, um estudo já feito por grandes empresários norte-americanos, dessas qualidades próprias do feminino. Elas são capazes de, ao mesmo tempo, em questão de um minuto, gerenciar toda a vida, casa, filhos, marido, conta de luz, conta de água, banco para pagar. Em um minuto a mulher já é capaz de administrar. Nós homens somos muito setorizados, não é verdade? Eu, quando tem jogo do São Paulo lá no mosteiro, eu não presto atenção nas vésperas. Eu estou fazendo uma confissão pública, né? Então, todo mundo pergunta, mas você está desatento. Mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que o São Paulo vai entrar em campo, Sei que o São Paulo vai perder, mas eu tenho que estar no coro cantando o Salmo Vespertino do domingo, né? Agora, a mulher não. A mulher, ela sabe gerenciar, ela sabe administrar, ela sabe cuidar, né? E depois, o elemento afetivo. Nós, homens, ainda temos muitos bloqueios para nominar os afetos, reconhecer os afetos e exprimir os afetos. A mulher faz isso com facilidade. Tanto que Leonardo Boff tem uma frase muito interessante. E eu não tenho medo de dizer isso, mesmo sendo um monge e não casado e com volta de castidade. O homem só pode ser homem quando é homem de uma mulher. Agora eu faço isso olhando para a igreja. A igreja é mulher, o Papa já disse, né? Mas os membros da igreja, os homens da igreja, só podem ser homens inteiros quando são homens de outras mulheres, de mulheres. E aqui não estou falando de união íntima, mas de convivência, de aceitar a presença do feminino, de acolher toda a energia afetiva do feminino no nosso cotidiano. Isso nos humaniza, isso reforça a nossa identidade masculina, né? Não interfere em nada, muito pelo contrário, alimenta toda a nossa virilidade com a presença da mulher, não é? E assim nós podemos olhar olho no olho e não de cima para baixo, né? Saindo dessa linha do domínio que imperou e ainda impera em algumas instituições, sobretudo instituições religiosas.
Na sua opinião, o que pode mudar na prática, tendo justamente esse lado feminino em cargos de chefia?
Eu penso que seria muita ousadia da minha parte tentar deduzir, não é? Porque o coletivo, o inconsciente coletivo no interior da igreja ainda é muito masculino, mas pior ainda, muito machista, não é? Então nós vamos ainda enfrentar um longo período para ver os primeiros frutos, um período de resistências, de protestos, de acusações própria de qualquer instituição humana, não é? Eu me recordo do meu padre espiritual, já morto, né? Ele dizia: você quer ouvir Deus? Aproxime-se de uma mulher. Aproxime-se de uma mulher. Não falava nessa conotação imoral como nós muitas vezes imaginamos, né? Mas aproxime-se de uma mulher, porque a mulher, ela tem a capacidade de ouvir, não é? Nós vimos isso, nós apenas concluímos o período do Advento e do Natal, não é? As duas grandes personagens desse tempo, Isabel e Maria, não é? As duas escutaram e acreditaram. E por isso podiam se comunicar, se perceber, entoar um cântico de louvor e até mesmo isso fora do templo, fora da religião, quando Maria visita Isabel. O homem, sacerdote, Zacarias, não ouviu Deus, mesmo o anjo aparecendo e anunciando, e não acreditou. E por isso ficou calado, ficou mudo. Eu auguro, uso a palavra italiana, auguro, não? Desejo que a igreja e os membros da igreja, os membros da hierarquia, possam deixar cair essas resistências e acolher a mulher. A mulher tal qual ela é, na sua feminilidade, na sua totalidade, na sua riqueza, nas suas possibilidades de contribuição, no trabalho cotidiano, mas também na partilha de olhar um futuro e de reconciliar o passado. A mulher sabe fazer isso, coisa que nós homens não fazemos. Temos muita dificuldade.
Papa Francisco já fez alguma observação algumas vezes, que é a mulher que leva em frente a igreja. Vamos voltar um pouco para a realidade das nossas comunidades, e falamos em nível de Brasil. Em quantas comunidades as mulheres assumem praticamente todos os ministérios? Tem ministério da pregação, são catequistas, da oração, enfim, tem vários cargos entre esses ministérios, okay, tem o sacerdote à frente de tudo. Então, talvez a maior resistência seria a cargos, digamos assim, de chefia, e falamos agora em termos de cúria. Essa seria a maior resistência.
Essa seria a maior resistência. Eu vejo, por exemplo, o Brasil está a anos-luz de outros continentes, não é? Essa semana eu estou indo para o Brasil. Esta semana eu vou concelebrar em Aparecida. 90% dos ministros da comunhão eucarística são mulheres, exato, não é? E outros ministérios também. Nos recantos mais longínquos do Brasil, as mulheres administram o sacramento do batismo. As pastorais de escuta, que as grandes cidades estão já instaurando, não é? Já são, a maior parte são mulheres que escutam, não é? Agora, você falou bem, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus, ela não é cúria, ela não é a cúria romana, muito menos as nossas cúrias diocesanas. Nós estamos aqui numa estrutura governamental, não é? Inclusive, a cúria romana, ela adquiriu um modelo já existente. Isso não é negativo, entendeu? Isso não é negativo, porque, veja, a igreja, graças à cúria romana, ela continua desenvolvendo o seu trabalho mesmo quando um papa morre, até a eleição de um outro papa. Então, você veja que a cúria é um instrumento importante. Os prefeitos de dicastério são os braços do Papa. Mas ser prefeito não quer dizer ser padre, não quer dizer ser bispo, não quer dizer ser cardeal, não é? Eu soube outro dia, eu não vou citar o nome, de um, não era prefeito, mas era secretário de uma secretaria no Vaticano, porque é um padre brasileiro muito conhecido. E ele teve que deixar. E um dos motivos pelo qual ele trazia um descontentamento é que o Papa Francisco queria ordená-lo bispo. E ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele mesmo me falou isso pessoalmente. Se ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai reconhecer. Mas ele teve um cargo importante, mas não aceitou o episcopado. Não é? Ele se contenta e se alegra. E está muito feliz com o ministério presbiteral, não é? Porque para ele não tinha necessidade de ser bispo. Então, o braço do Papa que vai até os religiosos, que vai até o clero, que vai até os bispos, porque é impossível um Papa saber de tudo, não é? E qual é o problema de ter uma mulher? Qual é o problema de ter um homem casado? Pensa que bonito, né? Nas celebrações oficiais, chegar um prefeito com a sua esposa e seus filhos, participando de uma celebração oficial. Tem coisa mais bonita, né?
Nosso prefeito já disse hoje na reunião que no domingo, dia da palavra, celebração da palavra, estará com sua família na celebração do Vaticano.
Olha só, é belo isso. É belíssimo isso. Então, eu acho que nós vamos enfrentar muitas resistências, mas teremos muitas portas abertas para mudanças mais profundas. Se me perguntam sobre o Papa Francisco, eu sempre faço a brincadeira, fazer o quê? Ele é argentino. Todos nós fazemos isso. Eu já falei isso pessoalmente para ele, né? Mas eu vejo que é um Papa que, nestes anos, ele conseguiu dar um rosto humano para a igreja. E da igreja, devolver a humanidade à igreja. E é impossível ser humano sem a presença da mulher, porque homem e mulher criados juntos, para estarem juntos, não separados.
Com tudo isso, as perspectivas para esse ano de jubileu, que estamos no início, agora vamos ter o jubileu dos jornalistas, o próximo final de semana. Jubileu da esperança. Ser peregrinos de esperança e levando também a esperança aos outros.
Outro dia eu estava lendo um texto muito interessante, né, de Shakespeare. Peguei para descansar a cabeça. Tratava-se de um drama, né? Eu não vou contar o livro, mas assim, o personagem que viveu aquele drama, no fundo, no fundo, ele tinha uma cintilha, né, uma faisquinha de esperança, e conseguiu deixar toda a situação de marasmo que havia, de sofrimento, de angústia. Dentro do drama, há espaço para a esperança. Há espaço para a esperança. Então, todas as categorias que estão celebrando o jubileu, não é, podem ver isso. Dentro de cada drama pessoal, dentro de cada drama comunitário, há uma faísca de esperança. Eu acho que esse jubileu não veio por acaso. É uma necessidade urgente recuperar a esperança.
Na conclusão da nossa conversa, o que o senhor gostaria de acrescentar?
O que eu gostaria de acrescentar é que sejamos unidos ao Papa Francisco. A Igreja Católica não pode brincar com dados de fé. Nós não podemos construir ídolos, né? Eu quero um Papa desse jeito, ou daquele jeito, ou daquela forma. Este Papa foi o Papa que Deus nos deu. E quem o conheceu pessoalmente antes de ser Papa, alguns de nós o conheceram, né? E quem o conhece de perto sabe das suas limitações como ser humano, porque eu também tenho as minhas limitações, mas é um homem de profunda fé, de profunda oração, de profunda sintonia e comunhão com Deus. Eu acho que vale a pena a gente rezar pelo Papa e viver em comunhão com o Papa e acolher aquilo que ele está nos dando de presente e possibilitando para todos nós da Igreja, não é? Sermos mais humanos, uma Igreja humana e humanizadora. Acho que esse é o propósito do Papa Francisco, e só podemos fazer isso em comunhão com ele.
Muito bem, obrigado pela riqueza de sua reflexão e bom período de férias no Brasil.
Muito obrigado, estejamos sempre unidos aqui. Um abraço a todos.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.